terceira crítica que tem sido feita diz com aquele potencial excludente do debate trazido pelo discurso judicial. Nós estaríamos, de certa maneira, engessando e afastando a sociedade, o debate democrático dos grandes temas, ao colocar o debate e a deliberação sobre os grandes temas no Poder Judiciário. Mas como visualizo a questão e o que pondera Vossas Excelências? Em primeiro lugar, o Poder Judiciário não age de ofício. Poder Judiciário, ele só age provocado. E quem tem sido e muito provocado, quem tem muito provocado, ao contrário, o Poder Judiciário, senador, é o grande advogado da sociedade, que é o Procurador-Geral da República. É o Ministério Público que tem levado esses temas candentes, que não tem logrado uma definição maior no seio do próprio Parlamento, para o Poder Judiciário. E mais, muito mais do que isso, a jurisdição constitucional adotada no Brasil, fruto consagrado na Constituição da República, Constituição essa, vontade do legislador constituinte originário. O que deliberou? Deliberou introduzir como um mecanismo de controle de constitucionalidade concentrado, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. E mais, no artigo 5º, 71 da Constituição, nós temos o mandado de injunção. Justamente para quê? Para que o judiciário, observando eventual inércia injustificada, só quando injustificada, porque, por óbvio, nós sabemos que os problemas no Parlamento, eles precisam ser maturados. Há necessidade de todo um debate democrático, e isso envolve passagem do tempo. Mas, havendo omissão legislativa injustificada, através de esses mecanismos, o cidadão, né, no mandado de injunção, ou os legitimados... E até a crítica de José Afonso da Silva, que diz que o cidadão deveria poder ter legitimidade também, e não tem, para a ação direta, ação de inconstitucionalidade por omissão. Então, o judiciário, no exercício da função da jurisdição constitucional, sobretudo, ele não tem como fugir ao enfrentamento. Poder-se-ia dizer... E isso acontece também nos outros países, é sempre lembrado a África do Sul, onde se determinou que o Executivo construísse casas populares, né, e tantos outros exemplos, direito à saúde, né, que tem sido reconhecido pelo Supremo, tanto na sua versão positiva quanto na sua versão negativa, direito e dever, na verdade, se vê... diante das ações propostas, com a obrigação de se manifestar. E, na minha avaliação, o Supremo Tribunal Federal tem feito isso com enorme parcimônia. Eu traria a Vossas Excelências a lembrança do direito de greve. Num primeiro momento, através de mandado de injunção, quando, no caso da greve no serviço público, se buscou o reconhecimento no Supremo Tribunal Federal da omissão legislativa em regrar o direito de greve assegurado no artigo 37, inciso 7º da Constituição, o que fez o Supremo Tribunal Federal no mandado de injunção? O Supremo Tribunal Federal disse a omissão legislativa e determinou. Vamos regrar o tema. Mais uma década se passou... e nada aconteceu. Então, agora, por força de novos mandados de injunção, 3 novos mandados de injunção, se pronunciou o Supremo Tribunal Federal, num acordo, a meu juízo, memorável, da lavra do ministro Gilmar Mendes, dizendo que há omissão, mas que, enquanto esta omissão legislativa não for sanada, no serviço público, na greve nos serviços públicos, deve ser aplicada, no que cabível, a Lei 7783, de 89, que regra a greve na iniciativa privada. Então, me parece que tem sido módicas. Eu, com relação à ação de constitucionalidade por omissão, o Supremo tem se limitado a estipular da ciência do reconhecimento da mora normativa numa ação declaratória mandamental quando determina, né, quando notifica para que seja suprida. E nos mandados de junção, e há centenas de mandados de junção, no caso da Previdência, dos servidores que trabalham em atividades insalubres, por exemplo, agora recordo, artigo 40 da Constituição, em que, de fato, o Supremo tem agido, a meu juízo, com bastante equilíbrio, com bastante parcimônia, fazendo esse sopesamento. E ainda destacaria, dentro do ativismo, que, na verdade, o chamado ativismo, ele pode envolver aquilo que se diz que é um ativismo inovador, de um ativismo revelador. E, a meu juízo, o que o Supremo tem feito é um ativismo revelador, ou seja, um ativismo que se faz através da interpretação dos textos legais, a partir dos grandes princípios, dos valores que informam o nosso sistema jurídico. Essa tem sido, do meu ponto de vista, a conduta, e eu a vejo como absolutamente adequada. Especificamente com relação à Lei Maria da Penha, ela é paradigmática, né? Na verdade, ela traduz é o que se chama de uma discriminação positiva, né? Uma discriminação positiva, exato. Para quê? Para implementar a igualdade material. Longe a Revolução Francesa, que é o ideário que todos nós assimilamos na nossa cultura ocidental, consagrando igualdade, liberdade, igualdade, fraternidade, mas nós todos sabemos que essa preocupação com a igualdade terminou se refletindo numa igualdade meramente formal e não numa igualdade material. E essa igualdade material, e aí vem aqueles famosos, eu gosto de cinema, filmes, a liberdade é azul e a igualdade é vermelha. Na verdade, o sangue nosso é todo igual, né? É o nosso sangue, e essa igualdade material levou a que houvesse uma enorme preocupação com as políticas públicas destinadas a assegurar o exercício dos direitos. A quem? A grupos que, por diferentes fatores, são discriminados pela sociedade. São grupos que se tornam invisíveis, e no caso da mulher, apesar da mulher ela ser a maioria em termos numéricos, ela é uma discriminada. E o que é que aconteceu na Lei Maria da Penha, e por isso paradigmática, a partir daqueles estudos, e Vossa Excelência, senadora Marta, acabou de destacar, eu lembro que em 2006, pelas estatísticas, a cada 15 segundos havia uma agressão à mulher vítima de violência ou de estupro. O que que ela fez, a Lei Maria da Penha? Ela, na verdade, é um microsistema. Tem até norma de direito do trabalho, tem uma norma interessante de direito do trabalho que assegura ao juiz do trabalho manter o emprego por 180 dias, no caso de mulher sujeita à violência familiar. A norma, e se for servidora pública, se assegura a prioridade de acesso, né, de remoção a essa mulher sujeita à violência familiar. Mas, no ponto de vista que me parece que tem ensejado dificuldades, ela diz com o aspecto penal da Lei Maria da Penha. E o Supremo Tribunal Federal, agora em março desse ano, se bem me recordo, num acórdão memorável, examinando um habeas corpus na relatoria do ministro Marco Aurélio, com belíssimos votos de todos os ministros em decisões unânimes, ele assegurou a absoluta compatibilidade do artigo 41 da Lei Maria da Penha com a Constituição Federal. E por que ele o fez? Partindo do artigo 98, inciso 1º, se bem me recordo, da Constituição da República, que criou, determinou a criação dos juizados especiais justamente para os crimes de baixo potencial ofensivo e as causas de menor complexidade, partindo dessa, segundo fosse valorado pelo legislador, porque deixou o conceito em aberto, o que se trata de um crime de baixo ou de menor potencial ofensivo. A Constituição não diz. E o que, que diz a Constituição no artigo 226, parágrafo 8º? Diz que cabe, né, a partir da norma do caput, de que cabe ao Estado proteger a família como sua célula maior, diz que cabe ao Estado instituir mecanismos para coibir a violência contra os integrantes da família, no seio da família. Então, a Lei Maria da Penha, talvez o aspecto mais importante, até porque traz esse nome, porque Maria da Penha, como professora universitária, né, sofreu duas tentativas de homicídio por parte do marido, né, sofreu uma violência familiar que teve repercussão no exterior, inclusive, esta, e por isso talvez esse caráter repressivo e coibidor da Lei Maria da Penha seja sempre o mais destacado, está em absoluta consonância com esse comando constitucional. Então, se um dos comandos constitucionais que estabelece o juizado especiais determina que as suas normas se apliquem apenas às infrações penais com menor potencial ofensivo, e a Lei da Maria da Penha, fruto do Congresso, diz que os crimes de violência familiar não têm menor, não têm baixo poder ofensivo, justamente porque eles atentam contra o valor da família e a sua proteção, não há como concluir pela inconstitucionalidade. Foi a definição do Supremo Tribunal Federal. Existem agora, como também Vossa Excelência registrou, e eu tenho presente especificamente uma da ação declaratória de inconstitucionalidade do Ministério Público, onde se busca que se dê inclusive ao artigo 41, que me parece, de certa forma, prejudicado, mas a outros preceitos, a compreensão, uma interpretação conforme a Constituição, no sentido de que a Lei 9.099, de 95, que instituiu os juizados especiais, não se aplica a nenhuma das infrações previstas pela Lei Maria da Penha. Esse seria o aspecto principal. E o outro aspecto doutrinário é de que se, no caso do delito de lesões corporais dolosas leves, a quem se trataria de crime de ação pública condicionada à representação ou de ação pública incondicionada. E aí existem alguns dispositivos, e por isso que nessa ADI o que se busca, nessa interpretação conforme, é entender que para todos aqueles delitos, a ação seria a pública incondicionada, e que para apenas delitos como, por exemplo, de ameaça, em que se exige especificamente a representação, apenas com relação a estes, é que aqueles preceitos que fazem alguns condicionamentos teria aplicação. Então, especificamente com relação à Lei Maria da Penha, seriam os dados, eu não sei se eu atendi os questionamentos. Senador Luiz Henrique.
E senador Ricardo Ferraz.
Senador Luiz Henrique, eu agradeço também os questionamentos de Vossa Excelência e digo a Vossa Excelência especificamente com relação à pergunta de que se o Supremo Tribunal Federal é a guarda da Constituição, é o guardião da Constituição, né, a atuação do Supremo fixando, né, direitos sobre os quais inexiste legislação, estaria sendo uma demasia. De certa forma, ao responder à questão do ativismo judicial, eu já me pronunciei a respeito. No que diz respeito à ação direta de inconstitucionalidade por omissão, e na verdade entendo que o Supremo Tribunal Federal, ele justamente enquanto guardião da Constituição, ele está aplicando o preceito constitucional que estabelece o controle concentrado de constitucionalidade, está julgando as ações de inconstitucionalidade por omissão nos moldes estipulados pela Carta Política de 1998, ou seja, constatando a mora legislativa quando ela ocorre, quando é, de fato, aparentemente ou supostamente inadequada, ou demasiada, notificando para que se sane. Ele não tem adotado, né, um proceder nessas ações que envolva, a meu juízo, uma invasão da competência legislativa. E mesmo quando ele o faz, mas aí nos mandados de injunção, trata-se de uma decisão limitada no tempo, provisória, enquanto esta casa, a legítima casa onde se devem elaborar as leis, não atender por razões extremamente compreensíveis e que se justificam, como eu disse, pela complexidade do tema e pela necessidade do debate. E eu ainda aduziria que o exame dessas questões, o Supremo Tribunal Federal, ele tem chamado, como aqui também se faz, e agora no TST se fez, audiências públicas, e tem admitidos os amici curiae, que são formas de participação popular, né? Então, legitimando aquela atuação da jurisdição constitucional nos moldes consagrados na Constituição de uma maneira adequada e equilibrada. Lembro e até aproveito para homenagear a ministra Helen, que em recente entrevista ela ainda colocou o seu pensar no sentido do equilíbrio de atuação do Supremo nesses temas, dizendo da grande dificuldade, né, de balançar, de ponderar a partir do princípio da razoabilidade até onde avançar, mas sempre atendendo ao ordenamento jurídico, as técnicas de interpretação. A interpretação, o que é? É revelar o sentido, as palavras são polissêmicas, a nossa legislação toda, e é uma característica das legislações modernas, nós vemos no nosso Código Civil de 2002, são os conceitos abertos, os conceitos indeterminados, né, as cláusulas gerais, que necessariamente levam o exame das questões ao judiciário. Com relação ao tema, senador, dos direitos sociais, veja bem, nós partimos lá e volto à Revolução Francesa, os direitos de primeira geração, na verdade, foram os direitos de liberdade, né? Direitos civis e políticos, direitos que foram reconhecidos pelos ordenamentos jurídicos, todos que surgiram desde então, no sentido de limitação do poder do Estado. E os direitos sociais vêm num segundo momento, né? Já como direitos de segunda geração ou de segunda dimensão, como se chamam, vêm esses direitos, na verdade, pela compreensão de que não adianta assegurar direitos, não adianta criar direitos, nós temos que assegurar esses direitos e assegurar direitos na órbita coletiva. Lembro Bobbio aqui, Bobbio que coloca que o século XXI, muito mais do que um século de criação de direitos, é um século de concretização de direitos. É o grande desafio do século XXI, é a concretizar todos os direitos que estão consagrados. E nós temos o artigo 6º da Constituição da República, consagrando os direitos sociais, né? Direito social à saúde, à proteção à saúde, à educação, à proteção à maternidade, né? À segurança. Nós temos a previdência social, são de extrema relevância, e no artigo 7º nós temos lá os direitos dos trabalhadores, os direitos ditos trabalhistas, que na verdade foram alçados, e aqui eu acho assim, tão importante destacar que toda a gênese do direito do trabalho se fez a partir daquela compreensão de que daquela compreensão da desigualdade das partes envolvidas no conflito. Nós tivemos, desde a Revolução Industrial, aquelas massas de trabalhadores que não tinham a quem recorrer e que estavam em condições subhumanas de grande exploração no trabalho. Essas grandes massas trabalhadoras geraram os grandes movimentos sociais que tinham como centro o quê? A pessoa humana, a pessoa do trabalhador.